UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom, eu sou Elias Santos, você está ouvindo o programa Conexões, Cultura, Cidadania e Ciência nas ondas do rádio. Aqui pela Rádio UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento. Bom, gente, a alimentação se tornou uma obsessão na vida contemporânea. Tanto para o bem quanto para o mal. Alimentar deixou de ser um ato ligado ao dia a dia, para apenas a manutenção da vida, não. Hoje alimentar-se está ligado à cultura, tanto para o belo quanto para o trabalho. Amanhã, dia 31, é comemorado o dia do nutricionista. E quem é este profissional? Qual o seu papel no nosso, né, no meu, no seu dia a dia? Para entender um pouco mais sobre o tema, nós vamos entrevistar agora o coordenador do curso de nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Gilberto Simeone. Bom, antes de tudo, professor Gilberto Simeone, é um prazer tê-lo aqui na Rádio UFMG Educativa mais uma vez. Bom dia, professor. Alô, professor. Bom, vamos tentar acertar aqui a nossa participação. Alô, professor, bom dia.
Bom dia, Elias. Como vai? É um prazer estar aqui com você, com os ouvintes da Educativa UFMG.
Tá bom, prazer é todo nosso. Professor, primeiro é o seguinte, vamos no conceito, né? O que é nutrição? A gente fala demais, né? Banaliza um pouco essa expressão, mas o que é nutrição, hein, professor?
É, nutrição, né, Elias, é um conjunto de práticas que os indivíduos têm e, por conseguinte, as coletividades têm, no sentido de atender uma necessidade básica do nosso organismo, né, que é adquirir os nutrientes necessários para o nosso organismo poder sobreviver. Né? E dessa premissa bastante biológica, né, bastante científica, outras tantas interfaces, né, que a nutrição é capaz de estabelecer, seja com o meio ambiente, né, seja com a própria vida do indivíduo, com a sua cultura, como você muito bem falou, com as suas preocupações, com todas as coisas que permeiam, então, a saúde e o bem-estar do indivíduo, que dependem, evidentemente, da nutrição.
Professor, é interessante, o senhor fez uma definição, né, bem objetiva, né? E eu gostei, assim, adquirir os nutrientes, né?
Isso.
Mas hoje parece que a coisa passou disso, né? Uhum. Passou a indicar até um modo de vida. Quando é que isso mudou, hein, professor? O que aconteceu na nossa história aí que fez com que a gente não come só para nutrientes? A gente hoje se alimenta por outros fatores, hein, professor?
Uhum. O Elias, eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque, na verdade, né, a gente tem essa coisa de olhar, de colocar o foco aí na contemporaneidade, né, no que nós estamos vivendo agora, que, de fato, essa rapidez da evolução das coisas, das informações, da era da informação, né, elas acabam permitindo e acabam que a gente perceba isso, né. Mas, na verdade, eu acho que, desde que o mundo é mundo, né, a nutrição é uma preocupação essencial para os seres humanos e ela já vem sendo enxergada, embora muito particularmente em anos anteriores, né, muito anteriores, no passado, né, ela tem também sido enxergada de uma forma, diferenciada, né, e não apenas agora, né, mas agora eu acho que com esse mundo da informação, a internet, as informações muito mais viáveis, tanto informações corretas quanto também incorretas, né, a gente sai um pouco dessa questão só do plano biológico, do alimentar-se para poder adquirir os nutrientes, né, e começa a compreender mais e a buscar mais essas informações e a querer ter essas informações. E eu acho que está muito ligado à questão dos estilos de vida saudáveis, né? Hoje a procura por informações e pela coisa da nutrição, ela está muito ligada a essa coisa de ter uma vida mais saudável.
Ok. Agora, professor, alimentar-se, né? O tipo de alimento também é uma questão de poder, professor?
Também é uma questão de poder, né? Porque nós podemos ver isso claramente, não apenas no nosso país, que eu acho que nos últimos anos passou por uma verdadeira revolução aí na questão do acesso ao alimento, né? Quanto também ao nível mundial, né? Onde a gente ainda, infelizmente, ainda convive, né, com regimes e situações ainda nos quais a privação de comida, de recursos, pelo menos, para que se adquira o alimento, ainda é uma realidade, infelizmente. Né? Então, eu acho que está muito ligado à questão da própria segurança alimentar como um todo. Né?
Sim.
Eu acho que todos os países têm uma preocupação muito grande em manter as suas reservas, em obter alimento para a sua população. É uma questão estratégica para qualquer nação do mundo. E, evidentemente, Acho que o Brasil tem uma posição muito privilegiada, né, enquanto um grande produtor de alimentos, né, e nós devemos, assim, do ponto de vista até tecnológico, ter um cuidado, e temos esse cuidado muito grande para avançar nesse campo aí tecnológico da alimentação e nutrição, pois é muito importante para nós e para o mundo.
Ok, são 10 horas e 38 minutos, estou conversando com o coordenador do curso de nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Gilberto Simeone, lembrando que amanhã é o dia do nutricionista e nós estamos falando um pouco a respeito dessa questão da alimentação. Professor, não podia ser melhor, o IBGE divulgou na semana passada que 49% da população com mais de 20 anos está acima do peso. Eu digo melhor porque estou entrevistando o senhor, professor, e eu queria que o senhor avaliasse essa situação. Metade da população brasileira está fora do peso, o que é isso, fora do peso, obeso, o que é isso, hein, professor?
Pois é, né, Elias, isso aí é um dado extremamente preocupante, né, para a saúde pública como um todo, né, e não apenas para nós nutricionistas, né, nosso dever de casa, inclusive, né, é obrigação nossa.
Sim.
Defender uma alimentação como direito de todos e também como algo que seja veiculado como prática de estilo de vida saudável, práticas de alimentação saudáveis, né? Mas o fato é que a nutrição, ou pelo menos a má nutrição, ela está diretamente ligada, né, às doenças e agravos não transmissíveis, né? Então a gente sabe que não apenas a obesidade, que é esse dado aí, o sobrepeso e a obesidade, que é esse dado que salta aos olhos, e eu acho que essa pesquisa vem mostrar isso, e nós devemos ficar realmente bastante preocupados com esses dados populacionais, porque eles são verdadeiros, né? E eles dizem muito a respeito do que nós colocamos na nossa boca, né? Do que nós escolhemos para comer.
Sim.
Não apenas isso também, do que nós escolhemos para comer e em interação com o nosso próprio meio, a questão do quanto nós nos exercitamos, né? Do quanto nós fazemos de outras práticas também que estão ligadas à alimentação. Mas eu penso que o Brasil viveu aí muito rapidamente, e vai ainda viver agora, ainda mais nesse período agora, 2014, 2016, período de desenvolvimento muito alto, onde as pessoas estão cada vez mais no mercado de trabalho, estão comendo fora, estão mudando as suas práticas alimentares, né? E a pesquisa vai mostrando que já há um impacto muito forte de tudo isso, né? Inclusive dentro dos próprios lares, né? Dentro das próprias casas, com as práticas alimentares que... A dieta do brasileiro, acho que sempre foi uma dieta bastante interessante em termos de variedade de alimentos. Nós temos uma produção enorme, por exemplo, de frutas e verduras, mas infelizmente é um quadro extremamente triste e lamentável que nós estejamos consumindo esse tipo de alimento cada vez menos, né? E trocando por alimentos que têm grandes quantidades de calorias, né? E inevitavelmente nós chegamos a um panorama como esse.
Sim. Agora, esses alimentos, muitos colocam, né, muitos brasileiros colocam, que são mais práticos de serem preparados, né, aquele congelado, então liga e pede. O que o senhor acha disso, professor? É realmente a praticidade acima de tudo aí ou não, hein, professor?
Ô, Elias, eu vejo que a praticidade, às vezes, é uma inimiga, né, de boas práticas, né, mas eu não condenaria também, como às vezes a gente vê assim, discursos assim, muito simplistas, né?
Tá.
A própria indústria de alimentos, quando coloca opções mais simples, né? E mais fáceis do ponto de vista do consumidor de consumirem. Mas, evidentemente, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque nesse bojo aí do desenvolvimento de alimentos de mais fácil preparo, preparo mais rápido e tudo mais, existem aí alguns alimentos que realmente devem ser evitados, né? E, infelizmente, eles estão muito ligados a esse tipo de alimento rápido, né? De preparação rápida. Mas eu diria também que existe um certo esforço, até da própria indústria também, para ter alimentos
isso.
Que tenham essa característica, que possam ser preparados mais rapidamente e que não necessariamente estão ligados à questão de fazerem mal ou de serem alimentos muito calóricos. Eu
Sim.
acho que já há um movimento nesse sentido, né? Infelizmente, nós tivemos um desenvolvimento por muitos anos de alimentos que concentram muitas calorias, né? Mas eu também focaria, né? Eu acho que a gente tem que pensar também o seguinte, o consumo desses alimentos e o abandono do consumo de outros alimentos que podem ser tão rápidos quanto, né? O que custa, por exemplo, o indivíduo descascar uma fruta, né?
É
ter uma fruta. Agora, ter um pouco de tempo para ir até o mercado, adquirir esse tipo de alimento e tudo mais. Eu acho que tem as duas questões aí que nós temos que ponderar que são importantes.
Professor, amanhã é o dia do nutricionista.
Isso.
Como é que nós estamos com relação a esse profissional? Eu fico pensando que talvez nós tivéssemos que ter, né, assim como obrigatoriedade na nossa consulta, que a gente tanto vai ao médico, vai pouco, né, mas ainda se vai pelo menos uma vez por ano, procura aí. O nutricionista devia ser obrigatório, devia estar no SUS, professor. Como é que está a situação do nutricionista no nosso país?
Isso. Há um movimento muito grande, inclusive não apenas da profissão nutricionista, mas também de outras profissões também da área da saúde, né? Das conquistas realmente desse espaço que, na verdade, nem é uma conquista. Na verdade, há uma lacuna nessa assistência, não só na assistência, mas também na prevenção, no trabalho de prevenção, né? E já há um movimento muito grande, não apenas do nutricionista, mas de outras profissões também, para ocupar esse espaço, sendo que a própria população, o próprio governo e os próprios colegas também de outras profissões que sabem da necessidade, né, de trabalhar mesmo, né, no nível primário, né, com principalmente orientando as pessoas para que elas não venham ou venham a desenvolver doenças e agravos não transmissíveis mais lentamente, né, que possam envelhecer com saúde, né, se vierem a ter algum tipo de doença, que essa doença seja menos grave, não chegue aos níveis em que nós estamos observando hoje no país, tais como você falou de obesidade, mas eu poderia citar o diabetes, poderia citar as doenças cardiovasculares, que estão todas, na verdade, né, muito interligadas, né? E eu diria que o nutricionista hoje, né, enquanto agora a reivindicação de partícipe na estratégia de saúde da família, né, da sua inserção no SUS, nós estamos num caminho extremamente favorável, né, e temos aí para os próximos anos aí uma grande expectativa para que o profissional, né, para que o nutricionista possa, enfim, compor essas equipes e possa estar mais atuante, então, junto à população.
Professor, para finalizar, o pai que está nos ouvindo, a mãe, quando que deve se levar uma criança ao nutricionista, hein, professor?
Elias, eu diria que...
Na barriga da mãe, já?
Isso tem que começar justamente o que eu ia levantar para você. Isso tem que começar já com a própria, já na própria gestação.
Tá.
Né? Então, uma gestante que recebe um bom atendimento no seu pré-natal, seja pelo médico, pela equipe, né, como médico, nutricionista, fisioterapeuta, né, ela é uma mãe que tende a dispensar um cuidado muito importante para o seu filho, né, e daí já nunca mais se esquecer desse cuidado, que esse cuidado é importante. E o cuidado em alimentação e nutrição começa aí, né, já começa pela mãe, a mãe que cuida do seu filho, né, já desde o período gestacional, e daí para frente, né, tem uma criança saudável, uma criança que vai, então, nos seus primeiros anos de vida adquirir seus hábitos alimentares, né, ter na mãe, no pai, na família, um respaldo importante para suas práticas alimentares.
Manutenção. Legal.
E não é só a prática, né, enquanto a questão só saúde, é uma prática
isso
também que seja saudável do ponto de vista até cultural mesmo, que preserve as raízes da sua alimentação. Né? Isso tudo faz parte, né, do escopo da saúde, não apenas a questão biológica, de uma boa alimentação do ponto de vista biológico, nutrientes e tudo mais, mas uma alimentação que esteja muito ligada ao afetivo, que esteja ligada ao seu desenvolvimento cognitivo. Eu acho que isso aí é fundamental também.
Sentar à mesa para jantarmos,
isso,
almoçarmos juntos, né, professor?
Isso.
Tomar café.
Inclusive, enquanto hoje essa é uma prática que nós já bastante abolida nas famílias, um local de socialização, de conversa, né, em que as pessoas possam se juntar à mesa para ter prazer, né? Muitas das vezes eu falo a questão do italiano, se junta para prazer, se junta para brigar,
pra brigar
e tudo mais, mas ele está lá sentado à mesa,
tá,
né?
Lá,
isso,
verdade,
é muito importante, né, Elias?
Tá bom. Professor, alguma comemoração especial amanhã que o senhor chamaria atenção para o nosso ouvinte, professor?
Isso, amanhã nós aqui no Auditório Maria Sino, às 17 horas, nós vamos ter o lançamento do livro do projeto da professora Aline Cristine, aqui do nosso curso, professor Divino e professora Luana, que justamente é a experiência, o relato de experiência de um projeto desenvolvido aqui com a Prefeitura de Belo Horizonte, com o Ministério da Saúde também, sobre práticas de alimentação saudável. Então gostaria de convidar a todos, né, que estejam interessados no assunto, que possam vir a esse lançamento e possam conhecer essa iniciativa aqui do curso de nutrição da UFMG, um projeto desde 2007, né, que está se encerrando agora, pelo menos parte dele está terminando agora, e vai, enquanto a comemoração, nós vamos fazer o lançamento desse livro dos nossos professores aqui da UFMG.
Tá bom. Professor, o endereço e o horário do lançamento do livro, professor?
Isso, é às 17 horas, aqui na Avenida Alfredo Balena, 190, na Escola de Enfermagem da UFMG, aqui no Auditório Maria Sima.
Tá bom, a entrada franca, as pessoas
entrada
podem...
Entrada é franca, exatamente.
Tá joia.
Viu,
tá
Elias?
Professor Gilberto Simeone, muito obrigado mais uma vez pela participação, pela entrevista, em nome dos nossos ouvintes, e estamos de portas abertas, viu, professor?
Perfeito, Elias. Foi um grande prazer falar com você e com seus ouvintes novamente, e aguardaremos aí uma nova intervenção. Um grande
isso,
abraço.
Isso, tá bom. Um abraço, professor.
Tudo
até
bom
mais.
Você.
Tudo
até
de
logo.
Bom. Esse foi o professor Gilberto Simeone conversando conosco aqui ao vivo dentro da programação da Rádio UFMG Educativa. A gente adiantando um pouco que amanhã vai estar aí presente de várias maneiras, né, na mídia, que é o Dia do Nutricionista, pelo menos a gente espera, principalmente com esse resultado divulgado pelo IBGE, em que metade da população brasileira com mais de 20 anos está acima do peso. E realmente assustador, né, como que cresceu de uma hora para outra, e o professor lembrou bem aí alguns detalhes. E lembrou também, né, dessa questão de que alimentar não é só adquirir nutrientes, vai além disso. É, tem questão de poder, tem questão de política, de economia, né, questões importantes, e também do convívio social, né? Sentar à mesa juntos para almoçar, jantar, tomar café, como que isso ficou raro, né? Durante um tempo era piegas, e agora nem piegas é mais, porque muitas vezes nem existe. Então, vale a pena a gente parar e pensar um pouco a respeito desse assunto, tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.